Identificação sonora das bobinas. Catalogação. Norma Urbana Culta, bobina número 132. Inquérito número 348. Identificação do texto. Diálogo entre dois informantes. Tema: sétimo, a cidade e o comércio. E oitavo, transportes e viagens. Número do informante: 449 e 450. Informante: sexo feminino, 35 anos; sexo masculino, 34 anos. Documentadoras: Elza e Mônica. Data: 19 de maio de 1976. Duração do inquérito: 90 minutos. Localização: pista 1, de 50.830 giros. Gravador Sonomatic, tape recorder TC-105, número 164.418. Condições técnicas do registro: normais.
Darcy, Maria Aparecida, gostaríamos que falasse a respeito de cidade.
Vamos lá. Cidade, vem.
Vem.
São Paulo para mim assim sempre foi uma cidade meio assustadora. Quer dizer, a cada dia menos assustadora à medida que se vai conhecendo mais a cidade. Mas mesmo assim, é quase assim como que uma sensação de uma coisa enorme, muito grande. Embora eu me sinta perfeitamente à vontade em São Paulo. Está aí Cidinho, que de vez em quando vive dando as suas broncas, que eu não me liberto disso, né? Mas a aproximação, assim, com a cidade, para mim é um bocado assustadora, né?
Agora, vamos tentar ver cidade como realmente elemento assustador, mas que assusta por quê e assusta onde? Porque ainda hoje, a gente estava comentando lá no serviço mesmo agora, no fim da tarde, né? Sobre São Paulo, assim, não São Paulo propriamente, não cidade. E quando a gente fala de cidade, agora não vamos falar só de cidade muito grande, né? Quer dizer, a metrópole, a satélite, nada disso, não. Mas desde que ela tenha características de cidade, o homem, enquanto homem, perde um pouco das características de homem. Então, a gente já comentou isso várias vezes, né? Só porque hoje apareceu isso. O fato de um homem socorrer um outro homem na rua, por exemplo, em São Paulo, já não acontece há muito tempo. Às vezes assusta as pessoas, né? Ainda hoje tinha um colega assim assustado.
Eu não creio que seja ainda nesse nível, não, certo? Seja nesse nível. Talvez quem... Quer dizer, em princípio, no começo, em São Paulo, por exemplo, isso me assustava ou me deixava assim mais ou menos deprimido, simplesmente porque eu não tinha oportunidade, cidade interior, quer dizer, você não via isso na forma assim tão agressiva como você vê na grande cidade, né? Quer dizer, você tinha lá as figuras comuns no interior, você tinha o João Louco, o Bebum da cidade, tá certo? Mas era de uma forma, primeiro, que era um número bem menor. Isso que saltava à vista, assim, de uma forma com destaque, né? Em São Paulo, você tropeça com o indivíduo na rua, está ali caído, não sei o quê, mísero.
Você tropeça com loucos na cidade, né? Sem ver nele nenhuma figura de João Louco. Você vê nele só um homem que não tem nada a ver com você, enquanto homem também.
Certo. Bom, se você não vê, se você não percebe, então isso não te assusta, você só passa a tomar consciência.
Não assusta não, é isso que eu estou dizendo agora, quer dizer, não assusta não. Quando isso chega a não assustar mais, é porque você já perdeu o tipo de sensibilidade para conviver, entende? Você já é instrumento da cidade grande. Te assusta sempre, quando você vem do interior, que eu venho do interior, qualquer um venha de uma cidade grande, pequena, vamos chamar de comunidade em vez de cidade pequena, de comunidade assim, quer dizer, sei lá, Pirapolônia, esses lugares pequenininhos por aí, que se conhece o João da cidade. Quando você tropeça com o João que está caído na rua, você socorre o João, porque ele é um elemento conhecido, sabe onde ele mora, sabe quem é, conhece parente dele, sabe quem é o pai, quem é a mãe, sabe se ele não tem pai e mãe, etc. Você pega o cara, leva o cara pra casa, trata do cara, certo? Mas isso porque você conhece. Aqui você não faz, não é pelo fato de você não conhecer o indivíduo, não. É pelo fato das implicações que isso pode trazer pra você. Então você nem sequer percebe. Quer dizer, quando você para pra pensar, você percebe, puxa vida, eu não parei pra socorrer por causa das implicações. Mas no primeiro momento você nem pensa nisso, você já tá desligado disso. É. Isso nem sequer te agride mais.
Certo.
Você tropeça num cara na rua e não percebe que o cara tá caindo na rua e que você poderia ter parado pra socorrer ou pra dar uma mão pro cara.
É, já passou a ser um elemento natural da paisagem.
Aí
né?
Que tá. Quando ele passa a ser elemento natural da paisagem, porque a gente já perdeu o tipo de sensibilidade de homem com homem. Porque um colega hoje contou um negócio que eu chamo de porque assim que tinha assim, um japonês numa estação rodoviária, que não era São Paulo, numa cidade interior aí. Mas não é tão pequenininha a cidade. O japonês estava na estação rodoviária e ele, aleijado das duas pernas, estava com bengala dos dois lados. Tinha que subir a escada. O homem queria ir no banheiro.
Situação.
Então, diz que o homem ficou tentando subir a escada com as suas bengalas e não conseguia. Diz que ele ficou um tempo observando. E assim, pessoas subiam de cima, esbarravam no velho, quase que derrubava a bengala do japonês. Tudo. Ninguém parou assim, todo mundo percebeu que o homem estava com dificuldade para subir a escada para ir pro banheiro. Quer dizer, ninguém sabia que ele ia pro banheiro, mas sabia que ele ia subir a escada. Aí o rapaz chegou perto e disse, o senhor quer ir aonde? Ele falou, no banheiro. Então eu vou ajudar o senhor. Eu falei pra ele, falou, mesmo que se você não ajudasse, não ia ter uma pocinha embaixo, né? Porque ele não ia conseguir sair de lá. Mas o indivíduo que está subindo ou descendo a escada, ele nem sequer para perguntar se o homem quer subir, se ele quer sentar, se ele está lá porque ele está simplesmente olhando a paisagem, né? Ele não se preocupa com o cara que está lá. Aí não é mais assustador, né, amor?
É. Veja, eu pergunto para você assim, você acha que por que que ocorre isso numa cidade como São Paulo, vamos dizer?
Então a gente vai chegar a saber assim. Quer dizer, não é uma cidade como São Paulo. Quer dizer, toda e qualquer cidade onde começa a existir assim, uma complexidade nas relações entre os indivíduos, eles começam a se afastar. Né? Então você hoje vê um acidente realmente na rua, se você sabe de antemão, se você parar para socorrer, você vai ter durante 2 anos na tua vida que ficar atendendo a 1000 solicitações, explicações e de como aquilo aconteceu, como testemunha que você vai ser. Quer dizer, é tão complexo o desenvolvimento, que deveria talvez ser natural, mas por outro lado não pode ser natural, né? Porque as instituições acho que precisam de dados, que você, a primeira vez, você não socorre conscientemente. Ah, não, não vou porque eu vou ter 1000 implicações. Meu vizinho teve, meu parente teve, eu já conheço a história, eu não vou me envolver, né? A segunda vez você já sente um pouquinho de dor, puxa vida, né? Tô fugindo, né, de um tipo de obrigação que talvez eu tenha pra com um cara que tá caindo aí, porque amanhã pode ser eu, e se for meu irmão, se for minha mãe, porque sempre se sente mal no calo quando alguém próximo de si, né? Aí quando chegar depois de um certo tempo, você não percebe mais. Porque você tá correndo tanto, e você já foi tão treinado para aquele tipo de desconhecimento, que você não toma mais conhecimento dele, e nem sequer sente que não tomou conhecimento.
Dizendo, as pessoas estão correndo, estão assim, comprometidas com compromissos de trabalho, obrigações, estudos, não sei o que, o horário, essa coisa toda. Mas seria verdade esse fato, assim, que a coisa depende única e exclusivamente do tipo de vida que se leva, de compromisso, quer dizer, porque, vamos dizer, quando você, hoje, esse rapaz que atendeu lá o japonês, subir a escada, não sei o quê, ele tem mais ou menos compromisso que outros, se você fizer uma... Deve estar ocorrendo aí na cidade um monte de pessoas que, de uma forma ou de outra, está parando, observando, dando uma ajuda, qualquer coisa desse tipo. Esse é o indivíduo mais compromissado ou é o menos compromissado?
Não, acho que não tem nada a ver com
compromissado no sentido assim, de horários. De...
É, acho que não tem nada a ver com. Não tem nada a ver com o problema assim, do ritmo de vida que o cara leva. Não tem nada a ver.
Universidade de São Paulo.
Num segundo momento pode chegar a ter, certo? Um eixo traseiro ninguém vai negar assim que um tipo de vida de comunidade seja tão exaustiva assim quanto corrida, né? Não exaustiva como força, não, mas foi solicitado pelo Grêmio, numa comunidade, por mais corrida que ela seja, né, menos corrida que numa cidade grande, no certo? Porque ela dá, em última análise, ela dá assim, tempo para o indivíduo poder, sei lá, o simples trânsito de um local de emprego para um local de residência, numa comunidade não acontece. Numa cidade grande acontece. Então o indivíduo perde uma boa parte do seu tempo, ou seja, tempo que ele poderia estar observando coisas, né? Ele perde no trânsito, no transporte, exatamente, no tramo, no trem subúrbio, no farol fechado, no guardinha pitando, né, em contramão, no estacionamento que você não encontra, ou no metrô, em qualquer tipo de transporte. Esse é um detalhe só. Então, devagarinho, os indivíduos começam a se envolver nesse tipo de coisa, e aí começa, a gente poderia pensar até o que acontece quando ele chega dentro da sua casa, né?
Não chegamos.
Aí quando ele chega em casa, ele pega, senta assim, estira as pernas assim no sofá, na cama, né? Onde tiver o seu aparelho de TV em casa, estica assim, estão morto de cansado, de liga a televisão. O único tempo que ele teria para poder pensar o que foi que ele viu durante o seu dia, a televisão tira esse tempo e desvia desse pensamento.
A gente volta lá ainda.
A perseguição dele.
Quando eu falei assim, em termos. Está vendo a coisa sobre um aspecto de solidariedade humana só aí. É levantar um, ou dar a mão ao outro, orientar um outro, uma outra pessoa.
Solidariedade fica um negócio muito romântico, sabe? Não estou vendo como coisa romântica, não. Estou vendo como coisa do dia a dia, não.
Eu acho que esse é o mínimo, é o mínimo aspecto, inclusive, o fato de existir aí pelas ruas, está cheio de mendigos, quer dizer, à medida que você sabe por que ocorre isso, né? Está vendo que inclusive, a tua solidariedade, né, nesse ponto, é um negócio tão pequeno, tão minúsculo. Quer dizer, você levantar um aqui, ajudar um outro ali, você sabe que o problema realmente não está na tua vontade, no seu ato isolado. Quer dizer, você, como indivíduo, é agredido diariamente na cidade, né? Eu sinto isso na cidade, sobre diariamente, seja trânsito, seja por propaganda. A propaganda te agride furiosamente durante todo o dia. Quer dizer, em cada esquina que você passa, em cada quarteirão, você tem lá uma propaganda te agredindo, te forçando, inclusive muitas vezes de muito mau gosto, né?
Muito cachaça, por exemplo. Cachaça São Francisco, mau gosto desgraçado.
Então você é agredido, quer dizer, cada pessoa é agredida de uma forma diferente, certo? Quer dizer, eu sou agredido por isso, sou agredido quando por um trânsito assim que infernal. Sou agredido assim, inclusive, quando eu vejo o descaso, passo pela marginal, andando pela marginal, daí 15 dias estou passando pela marginal, naquelas bocas de esgotos ali de marginal, você passa, tem uma casinha, daí 15 dias você passa, tem 10 casinhas, daí 15 dias tem uma favela. Está ali, né? Então, sou agredido quando eu vejo, assim, indivíduos que, de uma certa forma, seriam responsáveis por medidas de controle da cidade, dizer assim, São Paulo tem que crescer, né? Quando eu sou agredido, quando eu vejo um imbecil que deveria ter uma visão mais ampla do problema, chegar numa televisão, certo? E ficar dizendo bobagens. Quer dizer, sem o mínimo de preocupação em termos de tempo, em termos de dimensionamento do que será isso daqui 5 anos, 4 anos, 6 anos, 10 anos, 20 anos. Certo? Então tudo isso vai te agredindo. Então, São Paulo, quando eu disse que São Paulo me assustava, era antes de conhecer isso daqui. Quer dizer, hoje São Paulo não me assusta mais, São Paulo me agride.
Uhum, tá certo, agride, no sentido de agressão. Mas a agressão está em todo nível. Porque a agressão, sei lá, a gente quando coloca as coisas, não está colocado em termos de solidariedade, não, que é um negócio muito besta, muito idiota, é linha de assistência social, acho que é pé furado, besta, certo? Isso não existe. O negócio de você ficar dando a mão pro teu irmão, quer dizer, isso daí é a campanha de... pra enganar algum tipo de... do tipo de coisa. É agressão no sentido de que você perde a sensibilidade para esse tipo de coisa. Suponhamos, você consegue perceber assim que uma propaganda te agride. Você consegue perceber ainda, hein?
Não, é o que eu disse para você, quer dizer, me agride de uma forma para outras pessoas. Para outras pessoas, deve agredir profundamente, ficar numa fila 2 horas depois de trabalhar 10 horas esperando um ônibus.
Ainda tem outra pessoa, o tipo de agressão, né? Porque tem aquele que realmente sai de manhã, vai para o trabalho, talvez com seu Fusca lá pagando a prestação dele, mas tem seu carrinho, já está no status, né, de vida e tal, é funcionário do escritório, trabalha com a tua gravata, é prestigiado, volta para casa, tem comida na mesa, não tem problema, liga a televisão, e só que de vez em quando ele dá uns pontapés na vida que ninguém entende por que ele deu os pontapés na vida. E nem ele sabe por que ele deu os pontapés na vida. Ele não percebe que foi agredido e por isso teve que descarregar sua agressão de uma outra forma qualquer. Esse indivíduo é tão agredido, certo? Quanto a gente que percebe em que níveis a gente está sendo agredido. A gente conversa muito sobre isso, quer dizer, a preocupação, quando eu digo ainda, quer dizer, você ainda passa pela marginal e percebe o crescimento de uma favela, o surgimento e crescimento de uma favela, né? A instalação dela, a gente vê a instalação dela, desde o primeiro barracão. Eu não sei, eu me pergunto até que ponto, até quando a gente vai ter sensibilidade para perceber o surgimento de uma favela. Tá envolvido assim uma série de conhecimento, na realidade não é só conhecimento, mas é uma sensibilidade que você cuida para não morrer. Você cuida dela. É um problema de realmente formação, é um problema de como você vê as coisas da vida, valores que você tem. A cidade grande até certo ponto, eu tenho medo de que ela destrua até esses valores. Quer dizer, você vira um bichinho, você sabe que assim, com o passar do tempo, sem consciência de que virou um bicho. Quanto à propaganda, a gente comenta sempre sobre isso. Quer dizer, eu ainda fico assim, puta da vida, quando eu vejo uma propaganda, e que eu sei o que é que ela quer atingir. Né? Bom, então essa me deixa pé da vida. Agora, quantas e quantas não são as propagandas que me atingem, que foram feitas especialmente para atingir tipo de gente que pensa como eu, e que eu não percebi. Então essas eu nem sequer fico puto da vida, porque eu não percebi. Quer dizer, em alguns momentos, se a gente está aqui dentro, vivendo tantos anos, a gente percebe isso. Em alguns momentos você percebe, poxa, estou usando esse negócio aqui, quer dizer, até que ponto eu fui influenciado por tal comercial, ou por tal propaganda, ou por tais amigos que usaram, certo? Mas tem outros que nem isso nós não percebemos mais.
O fato é que é extremamente difícil ter um espírito crítico hoje, né?
Exato. E até que ponto, não é a cidade, você vê, a gente, da cidade, a gente vai acabar caindo em outras coisas, né? Quer dizer, até que ponto a cidade, como cidade, hein? Sem outras implicações, ela é responsável pela destruição desse sentido. Então...
Eu não sei, aí eu quase não... Eu não quero acreditar que seja assim.
Cidade.
Certo? Seja cidade.
Seja cidade responsável.
Porque uma situação... Vamos dizer, seria, então às vezes me pergunto assim, seria possível a existência de uma cidade com 8, 10 ou 15 milhões de habitantes?
Sim.
Às vezes me pergunto, seria possível uma cidade com 20, 30 milhões de habitantes, um conglomerado humano, em que, lógico, eu percebo que o indivíduo não possa manter as mesmas relações que ele mantém
numa comunidade
de interior, onde as coisas são mais simples, a maior proximidade, pessoas, não sei o quê. Mas não, não só nesse aspecto.
Mas que por outro lado também não seria.
Não, não só nesse aspecto, no aspecto inclusive de fluxo de pessoas, de locomoção, de trabalho, infraestrutura. Infraestrutura, sim, que eu digo assim, em termos de vias, conforto, em termos de ter uma vida razoavelmente. Uma vida, digamos assim, completamente diferente do que você vive hoje em São Paulo. Quer dizer, seria possível ou não? Então, às vezes eu me pergunto. Quer dizer, por isso é que eu não quero acreditar que seja assim, porque você vê a cada momento. Erros em cima de erros, quer dizer, não é só a favela que você vê o prédio que está sendo construído ali, né? Prédio de 50 apartamentos, 60, 100 apartamentos.
Né? É, onde
daí a pouco tem a fábrica de carro, a televisão em cima, compre seu carro, não sei o quê. Adquira o seu televisor, adquira. Em suma. Uma série de bens de consumo, né? Então, você sabe que daí há um ano, dois anos, mesmo naquele prédio onde tem 100 apartamentos, já não tem mais local para estacionar, já não tem mais condições de...
Gozado, mas você vê, esse nível de agressão, na realidade, não é nível de agressão de cidade, né? Cidade enquanto aglomerada, quer dizer. Um número grande de pessoas convivendo com relações complexas, né? Esse é um nível de problema de consumo, certo? Isso é opção de consumo.
Mas
só
o,
isso.
O consumo só. Existe onde existe, mas, o conglomerado.
Não só. Quer dizer, hoje, se você pegar uma cidade pequena do interior, e a gente tem exemplo disso, né? O frango de vitrina aí, o frango de padaria, né? Quer dizer, ele chegou. Foi o grande sucesso e acabou a galinha de quintal, certo? Porque apareceu, ele não aparece sozinho, ele aparece com a imagem de uma cidade grande, a imagem de progresso, a imagem de desenvolvimento, imagens falsas, certo? Mas só quem vendeu foi o consumo, claro. O objetivo único aí é consumir aquele frango de granjas, de granjeiros que controlam o negócio.
Mas, nesse aspecto, outro dia
a
surgiu um negócio,
também tá cheio de
surgiu uma
válidas.
Situação... extremamente assim, cômica e ao mesmo tempo trágica, né? Nós estávamos conversando com uma pessoa que viveu a vida toda na zona rural. Quer dizer, pequena cidade, zona rural e trabalhava especificamente com gado e laticínio. Então, que conhece assim a fundo...
Conhece a agricultura,
tem um conhecimento prático de leite quando fermenta, quando do creme, da manteiga, do processo, não sei o que, o gado, só de olhar assim no leite, sabe? Inclusive percebe se esse leite é mais ácido, menos ácido, não sei o que, essa coisa toda. Realmente é um... viveu a vida toda nisso.
É um homem da zona rural mesmo.
É, aí, está... Tinha de comprar leite B. Então ele falou, olha... Vimos conversando, falou, foi bom você ter comprado leite B porque... esse leite é tirado com muito mais higiene, eletronicamente e tal, até eu me assustei assim com a palavra eletronicamente, né? Bom.
E o leite misturado com água, não sei lá o que, não sei o que. Agora, ouvir isso de alguém da cidade grande, quer dizer, alguém que nunca viu uma vaca, né? Que nunca viu tirar leite, que não sabe o que é o leite, que nunca tomou um leite puro, é uma coisa. Quer dizer, realmente o cara viu na televisão. Leite B é bom para a saúde? Porque é tirado?
Não, isso, inclusive, eu nem conhecia essa propaganda.
Não,
eu... Depois, você conhecia, né?
Eu tinha visto propaganda. Quer dizer, quando eu ouvi essa pessoa que veio... Aliás, mora no interior, veio passar o fim de semana aqui com a gente. Repeti exatamente a frase que houve assim. Ah, então, leite B é bom. Porque o leite B, ele é retirado através de produto de instrumentos eletrônicos e tal. Ele não sofre processo com a mão do homem, ele não sofre influências da mão do homem. E o leite C não. O leite C sabe lá Deus como é que ele é feito. Ele é misturado com muita água e tal. Eu levei um susto, Mimo, de verdade. Eu levei um susto danado. Porque esse homem é um homem da zona rural, gente. Mas é um homem que conhece o leite, né? Então aqui a gente é enganado. Agora, se a propaganda já enganou o homem que lida com esse tipo de... acabou. Quer dizer, em termos de... Ou seja, ela atingiu seus objetivos naquilo que é de mais profundo no homem, que é o próprio conhecimento, né? Porque uma coisa é você enganar o homem que não conhece. Agora, você enganar o homem que conhece, ela chegou ao cúmulo da sua. Vem logo, né, Neto? Senão eu não posso ficar aqui no diálogo do...
Mas aí, aí viu, senhor?
Isso aí
é aquilo que qualquer...
A propaganda atinge realmente o fundo do homem, né? Quer dizer, atinge o conhecimento.
Qualquer princípio de publicidade aí que na televisão faz isso, né? A televisão, não só a televisão, como o rádio...
Não, qualquer meio.
Tem um índice de credibilidade impressionante, né?
Eles acreditam, né?
Acreditam realmente, quer dizer, quando a gente vê umas propagandas estúpidas, né? O médico apresentando um determinado produto, né? Na televisão, receitando não sei o quê, pra gente... Você percebe, assim, o que há por trás daquilo tudo, né? Mas a grande maioria do pessoal que assiste televisão, quer dizer, ele realmente recebe aquilo como uma informação, com uma credibilidade impressionante.
Ele acredita.
O médico aceitou. Esse é o leite B, é o leite indicado para a criança, porque se eu der o leite C agora... Bom, diga-se de passagem, mas que é realmente...
Aliás, fazia uns 2, 3, 4, 5 anos, sei lá, acho que desde a gente tá casado, que a gente tanto tomava uma leite C. Não comprava uma leite C. A gente mesmo não tem, né, pra vender aqui na cidade, não vende leite C. Só vende leite B, né? E eu tomei outro dia um leite C na casa da minha mãe. Mas eu fiz um mingau, que o mesmo que eu faço em casa, a hora que eu fui tomar, gente do céu, que diferença que aquilo tava. Eu não sabia se eu tinha errado, se eu tinha posto coisa mais, coisa menos. Fiquei imaginando, assim, qualquer erro, né, Nana? Não era, não era o leite.
Não, isso, inclusive, veja que nível chega a patifaria, né? Conversando outro dia com um pessoal ligado a esse mercado de leite. Eles distribuem o leite C na periferia, porque é um leite de tabelado e tal, então o preço é menor. Então
é de consumo na periferia, né?
Não, mas aí é que está. Então, o que argumentava o indivíduo aqui, que se o leite B viesse para o centro da cidade, onde poderia aquisitivo é maior, quer dizer, sobraria o leite B para a periferia. Então, uma grande visão, assim,
De comércio.
Não, mas é que ele estava querendo dizer assim, grande visão humanitária, né?
Ah, humanitária.
Tá
bom.
Então o leite B seria desviado para a cidade e o leite C seria servido justamente na periferia, não? Nos botequins, esquinas, padarias de esquina de periferia. Né?
Quer dizer, algumas casas em sentido bem restrito devem estar recebendo leite A, né? Que só se vende na lanchonete de luxo, né? Porque não é de consumo popular.
Bom, mas... já que...
Bom, nisso aí a gente tá no negócio de consumo, né? Isso aí a gente sai da cidade grande. Isso aí a gente cai na cidade pequena. Já vi esse exemplo nosso aí de... um agricultor ser enganado pela propaganda do leite. Porque tá com leite B é melhor que o leite C. Não, porque senão acho que não conhece nem leite B nem leite C, né?
Não.
Mas ele acredita. Não é que ele acredita. Ele acredita. Bom.
Ele conhece. Esse fulano, esse indivíduo, ele é muito mais. Está muito mais sujeito, assim, a uma promoção dessa, inclusive, do que a dona de casa aqui na cidade, que tem que enfrenta o problema dia a dia, vai lá, tal, não sei o quê, pega o leite. Paga mais caro, então ela começa a perceber que existe uma série de falcatruas nessa propaganda, nessa promoção. Não, mas é isso mesmo, né? Quer dizer, ela começa a perceber, quer dizer, você entra hoje Veja bem.
Não, tá
você
certo.
Entra
é
hoje.
Muito mais facilmente enganado.
Ainda. As feiras livres de São Paulo, estava conversando com o Gentil. As feiras livres de São Paulo, aos sábados e domingos, os preços sobem. Né? Por quê? Os sábados e domingos vão maridos, né? Ou vão.
As mulheres trabalham fora.
Vão fazer compras. Durante a semana.
Conhece muito bem o preço das
durante
coisas.
A semana vai a dona de casa mesmo. Então ela vai, ela pechincha, ela briga, ela apronta qualquer coisa, né? E então o preço é mais baixo. Sábado e domingo aumenta, né? A tabela de preço. E aqui nós só estamos sendo felicitados.
Só domingo! Domingo só é a nossa. E olha, domingo é a nossa. Eu fui umas duas vezes só nessa daí, né? Linda, maravilhosa, divina essa feira.
Imagina.
Linda, maravilhosa, divina. Domingo, né? Se dentro desse quinteto. Fica aqui embaixo do Minhocão, aqui. No pé da São João e a Largo da Loxa.
Domingo.
Comparado. Comparado. A feira do domingo com a minha quitandinha de japonês desgraçado aqui debaixo. Nossa Senhora. Quer dizer, eu fui assim, eu fui duas vezes só, né? Depois não fui mais, mas eu vou começar aí mesmo. Porque você vai assim, realmente você vai com 50 cruzeiros, você compra verdura da semana. E diariamente aqui no japonesinho, desgraçado aí, fica assim: subiu não, madame, subiu não, madame, subiu. Só isso que o japonesinho fala. Choveu, né, madame, choveu. Depois assim: tá seca, né, madame, tá seca. É a única coisa que ele fala. Quer dizer, pelo menos no feirante é um cara que tem mal pé no chão, não tenta me enganar nesse nível, né?
Lógico,
e não adianta eu querer
discutir.
Tem
muito mais anos de
lógico, não adianta eu querer discutir com um japonesinho de baixo, porque... Falar em japonesinho, o que a gente encontra em quitanda, em bonbonnière, né? Um buraquinho, a gente vende chocolate agora.
Agora já começamos agora.
Do quê?
Colônia,
não, que tem, colônia japonesa. Exatamente. Estão tomando conta do negócio, você não abre o olho. É, o pouco que você desce na rua, você não encontra mais ninguém que tem olhinho redondo, tudo olhinho puxado.
Colônia japonesa, colônia portuguesa tomando conta das padarias.
Portuguesa, mas Darcy não é, nego. Olha, de verdade, nego. Eu já comentei isso com você uma vez, né? O que eu tenho observado aqui no nosso, aqui no bairro mesmo, aqui no bairro, assim, papelaria, quitanda, e não é só quitanda, aqui vai virar armazenzinho, aqui já é armazém.
Veja bem uma coisa.
E loja, buraquinho de artigos importados e buraquinho de chocolates, começa com chocolates e bombons.
Então, esse
eles não falam uma palavra em português, eles conhecem a moeda corrente no país, né? Isso é a primeira coisinha que aprende, né? Conhece o cruzeiro, sabe fazer troco. Agora, uma palavra em português não tem. Então tem um empregado, né? Ela deve ser meio burro, né? Porque assim, não devia passar o papo fácil. Um empregado assim, que fala o português que ele não pode atender. Mas quem fica na caixa é um japonês, né? Aí você passa por lá daí, assim, dois meses. Aí já não tá mais aquele empregado. Tá um Patrício, né? Patrício japonesinho. E mais três japonesinhos. Aí ele já ampliou mais uma portinha do lado. Eu tenho acompanhado aqui. Faz 5 anos que eu acompanho essa evolução aqui dentro desse bairro. Qualquer dia eu vou tentar levantar.
A vila está sendo tomada.
Qualquer dia eu vou tentar levantar, assim, o que nesses 5 anos japonês abriu aqui dentro desse bairro. Só em cada 5 anos do seu bairro.
Tem, veja bem, se você pensar em termos de mercadinho,
é um da colônia,
são
isso.
Produtos hortigrangeiros. Então, normalmente, quem é que
não,
cultiva isso?
Não, mas quando
isso?
Chega produtos importados e...
Também tem uma explicação.
Também tem.
Quer dizer, o pessoal que está chegando conhece, quer dizer, hoje Hong Kong, Japão...
Não tem coisa tem... made in Japão, não, né? Porque se você encontra coisa made in Japão, você justifica, né, a loja. Se eu fui comprar aí, made in India.
É simplesmente que tem mais facilidade de obtenção disso. Deve ter alguma razão... Mais ou menos assim pra isso, né?
Quer dizer, eu queria ver o João da Silva montar uma lojinha de chocolate pra frente.
Primeiro que o João da Silva não tá aí nessa de chocolate, né?
Não tá nessa aí de fazer comércio, de ganhar dinheiro, de
Não, não.
O objetivo não, não é bem, curar não, uma bem. Outra terra para ganhar dinheiro.
O problema, inclusive, muitas vezes é falta de estrutura, viu? A gente vive dizendo, os portugueses, não sei o que, controlam, dominam o negócio de padarias por aí, não é? O fato é que existe em São Paulo hoje, quer dizer, uma padaria, ela é dona, ela pertence a 20 portugueses. Quer dizer, são associações de indivíduos que têm lá suas economias, não sei o que, e compram uma padaria. Daqui a pouco eles compram outra padaria. Então, você vê que é uma forma, inclusive, de organização deles.
Não, mas a gente justifica enquanto realmente indivíduo estrangeiro.
E que tem um mínimo de
tem um problema de capital, se garantir. Né? Porque... Não, é um problema de se garantir sobreviver num país estranho, né? Quer dizer, é um tipo de atitude que a gente já comenta assim muito tempo. Todo estrangeiro parece ter, né? Não sei até que ponto o brasileiro saindo daqui teria esse mesmo tipo de atitude. Parece que em países aqui da América do Sul a característica é a mesma, né? Não sei. Se fora. É. Não é só a gente sai assim, quer dizer, brasileiro vai lá.
Não, o brasileiro na Bolívia.
É o
comerciante.
Exato. É a mesma imagem que a gente tem aqui, do japonês, do português, do judeu, certo? A colônia libanesa, de um modo geral, montando suas lojinhas e um garantindo o outro. O problema é a sobrevivência em terra estranha. Sobrevivência em terra estranha é sinônimo de dinheiro. O brasileiro, como está em terra pátria, está seguro, né? O chão é seu, então ele não precisa desse tipo de preocupação.
É, mas a coisa não fica só ao nível de preocupação, não, entendeu? O indivíduo que tem aí... está muito ligado, assim, inclusive, a oportunidades, né? A oportunidades de começar alguma coisa. Quer dizer, o indivíduo que hoje, então vamos lá, o jeito que hoje mora lá em Vila Nova Cachoeirinha, certo? Que queira progredir na vida.
Mas você não conhece esse bairro? Você conhece esse bairro?
Conheço de passagem,
assim. Aonde fica?
Depois da pra cima da freguesia do Alto.
Porque eu tenho usado esse bairro como exemplo em situação de trabalho. Eu tenho usado o centro da cidade, Higienópolis, lá em Vila Nova Cachoeirinha, todo dia. Eu quero pegar um outro bairro com ponto de referência e não consigo. Só pego Vila Nova Cachoeirinha, não sei onde fica, eu não conheço o bairro.
É, fica depois da freguesia do Alma, então, bem. Dia,
porque assim eu já começo a usar com
bem depois, sem
saber pelo menos o que é.
O pessoal já está subindo aquelas serras ali da Jaguaré, né?
Uhum.
Então já está loteamento, não sei o que, estão entrando por aquelas serras do... Não, a Vila Cachoeirinha é como Niterói.
Não,
é como Niterói não. É usado como recurso, assim, né? Quer falar, bom, esse cara é de Vila Nova Cachoeirinha,
tá por aí. Barueri, né? Você dava um exemplo assim de subúrbio e tal, né? Você pegava Barueri, você pegava Penha, né? Até um tempo atrás você podia usar Penha, assim, como refúgio de um tipo de população. Agora não, eu não sei porque eu tô usando Vila Nova Cachoeirinha, inclusive. Acho que alguém me deu esse exemplo e não tirei uma da cabeça. E eu preciso pegar, porque não deve ser o pior bairro de São Paulo, né? Não deve ser o bairro mais pobre de São Paulo, é evidente.
É, infelizmente não é o pior.
Então, não é, quer dizer, não é o mais pobre. Como eu tenho usado para situações assim, eu preciso pegar um que não seja aquele nome para feliz, que seja um realmente mais trepado de São Paulo.
Ah, vai ser difícil escolher.
Você pode pegar qualquer um de periferia aí, né?
Não, tem bairros de periferias aí até... Bem razoável, certo? Assim, bem... Até mais ou menos favorecidos, até, certo? Agora, tem bairros mais centrais aí, você vê, a situação é muito pior.
Não é bairro, né? Outro dia conversando com uma amiga da gente, trabalhando no metrô. Distribuindo esses... papeizinhos, fichinhos aí de orientação ao público, né? Pra poder usar o metrô, usar o ônibus de integração, assim, eu gosto todo. Mas a menina não é daqui, é do norte. E eu não tinha noção de que era São Paulo, assim, não conseguia nem andar aqui dentro, né? Não conhecia o nome de uma rua. Em 2 meses, né? Deve estar 2 meses, né? Em 2 meses, realmente, ela conhece, assim, em termos de bairro, de localização dentro de São Paulo, muito mais do que, pelo menos, ela me diz nome de lugares que eu moro aqui há 30 anos, eu não conheço.
Mas a locomoção do indivíduo aqui dentro de São Paulo é muito pequena, realmente,
então,
entendeu?
Então, e colocando essas coisas pra gente, quer dizer, até que ponto, o pessoal que mora nesses bairros de São Paulo, não é subúrbio não, né? É bairro de São Paulo, quer dizer, o indivíduo não conhece a Praça da Sé.
Não, é a Praça da Sé. A Praça da Sé é
não,
um,
Praça
lugar,
da Sé como
é um dos locais mais não, conhecidos de São
mas
Paulo.
Mas ele não conhece, realmente, quer dizer,
assim,
como ele trabalha? Quer dizer, ele trabalha em bairro distante do seu, certo? Pode trabalhar em bairro distante do seu. Mas é bairro com bairro. Então, dificilmente, esse indivíduo tem acesso a São Paulo. Então, assim, se você passar pela Avenida São João, que a gente já sentiu isso, né? Domingo à noite, a São João, a direita, esses lados...
Tem fute na São João, né?
Centro de São
tem
Paulo.
Fute. Agora, aquele é feito
fute da, da população...
Interioranos, é...
População suburbana, de um modo geral. População suburbana.
Sim, mas que em sua maioria são...
Do interior, que veio pra cá e parou, parou na entrada de São Paulo, né? Não conseguiu entrar em São Paulo, parou na entrada. Lá eles estão morando e estão trabalhando nos bairros e tal. Mas São Paulo, pra eles, enquanto centro da cidade, se resume em São João, que no domingo eles vêm no cinema. Eles vêm no metro, vêm em outros lugares, aí vem um pedaço de pizza, vem comer uma... Pamonha.
Não é com a minha verdade de pizza, né?
Pamonha, eu falei pizza porque me deu fome agora. E eu não gosto dessas coisas. Mas pamonha, vem comer. Aquela lojinha de pamonha é permanente. Eu nunca vi milho da um ano inteiro, mas aquela lojinha de pamonha é permanente, né, São João? Ela não fecha o ano inteiro. Porque ela alimenta esse tipo de pamonha.
Nossa, tecnologia agrícola.
É um milho fóssil, mas eles alimentam o pessoal da periferia que vem pra ir comer. Agora, esse é a pessoa que vem pra cidade passear.
Não, mas
alguns nem vêm.
Mas independente disso, mesmo o fulano assim, de mais ou menos, não tão da periferia assim, não se locomove muito em São Paulo, não.
Não se locomove.
Pelo tipo de vida que se leva, realmente. Vamos dizer.
Agora é isso mesmo, São Paulo, né?
Então, é o seu exemplo, né? O exemplo assim... De,
não,
o
meu
aqui,
é um
tá?
Exemplo terrível.
Você vai pro serviço, volta pro serviço.
Meu exemplo terrível.
Serviço, trabalho, é isso aí.
É terrível. Você, se você tem chance, eu até chego à conclusão, às vezes, de que trabalhar longe de casa é um negócio assim terrível, quando a gente vai pensar em transporte, trânsito, né, locomoção e tal. Mas a oportunidade que o indivíduo tem de saídas do seu local de residência, né?
Mas isso sempre é... Sempre é,
se não, deve ser,
é um incômodo,
que,
entendeu?
Mas sabe o que você vai provocar, né? Você vai provocar aquela, assim, aqueles objetivos que a gente encontra por aí em alguns projetos, né? O objetivo é fixar o homem na terra, por exemplo, né? Então é fixar o homem no bairro, porque pensa bem, se ele mora no bairro, trabalha no bairro, se alimenta do bairro, no seu bairro com vida própria, né, enquanto comércio e tal, e você fixou o cara lá, o cara não sai de lá mais pra nada. E tem uma tendência assim a sentar, né, o traseiro em qualquer lugar e fica sentado naquilo isso, lá, não sai de lá não.
Isso daí supõe uma organização, um planejamento, assim, inclusive orientado pelos órgãos competentes aí, né?
De fixar, quer
dizer,
ou não fixar?
Da fixação de determinadas áreas de comércio, diversificação do comércio no mesmo bairro.
Para poder,
poder fixar. Inclusive, tá, local de trabalho. Agora, pelo que se vê aí, parece que ninguém tem a mínima ideia disto aí, né? Se há alguma distribuição em São Paulo ainda que você percebe, é feita em função assim de da percepção do interesse às vezes a percepção comercial, que é o caso de determinadas ruas aí, os próprios indivíduos, os próprios comerciantes tomam a iniciativa de instalar assim lojas do mesmo tipo, né, loja de tecidos, então
é
o caso da 25 de março, o caso da Zé Paulinho,
tá assim,
certo? João Cachoeiro, né, cinco, né? Ou algumas outras áreas, como a Santa Efigênia, que é de material elétrico. Ficou quase que determinado, isso ficou determinado por uma conveniência dos próprios comerciantes, né? Quer dizer, isso, inclusive, porque São Paulo sendo uma cidade grande, se tem uma casa de lâmpadas aqui, tem uma outra daqui a 500 metros, e se tiver 10 juntas,
né? Ele, chama
ele vai para aquele centro comercial. É, agora, o fato é que nunca se percebeu essa tentativa de diversificar numa determinada região o comércio, num determinado bairro, né?
Mas aí fixaria, né, Darcy?
Isso tem ocorrido espontaneamente. Lá tem um comércio mais ou menos diversificado, Pinheiros, que é um outro caso também, um comércio mais ou menos diversificado. É, você pega um bairro antigo de São Paulo, como Ipiranga, não tem isso. Pega a Penha, isso é incipiente, assim, quase também não existe muito pouco.
Então, mas se isso existisse, o indivíduo ficaria na Penha, entende? Ele não teria nem sequer a chance de viver outras coisas, porque tempo não sobraria.
Ah, mas aí, né? Isso daí
não sobra.
Entra como lazer, né?
Não,
você
não
acha
tem.
Que o fato de você se locomover para um determinado local, não sei o quê, não é para fazer compra, não sei o quê, está relacionado à necessidade, né? Teatro, cultura.
Não sei o que seria sair para isso. Não sei o que seria sair para isso. Não, agora você leva teatro em um bairro, por exemplo, né? Você vai entregar ali fixando o cara lá dentro. Você vê que o objetivo não é esse, né? O objetivo é atingir aquele tipo de população. Não sei o que seria melhor. Não sei o que seria melhor deixar que o indivíduo realmente se movimentasse e provocar uma movimentação ou provocar uma fixação.
É, bem, você vai provocar movimentação do indivíduo em função para atender uma necessidade que ele tem?
Quer dizer,
se é em termos de lazer, sem termos de livre opção.
Eu não estou vendo lazer, não. Estou vendo como conhecimento, oportunidade de conhecer as coisas, oportunidade de ter relacionamento com coisas diferentes, só isso. Não é nem lazer, não. Quer dizer, sei lá, se eu trabalhasse, por exemplo, num outro bairro, pega um bairro distante. Se eu tivesse indo para Osasco, por exemplo, né? Seria uma saída para mim. É, saindo daqui todo dia para Osasco, eu ia estar puta da vida, né? Ter que viajar todo dia de São Paulo para Osasco. Eu estava desesperada da vida.
Então, você imagina, isso já responde a sua pergunta.
Não, ele está certo. Mas, não,
já respondeu essa pergunta.
Planejamento enquanto visão. Eu sei que eu teria, sim, oportunidade de ver uma série de coisas, de observar alguns comportamentos, algumas necessidades, problemas que você vê nessas regiões. Eu sentiria, talvez, muito mais na carne o problema de trânsito, entende? Que eu não sinto. Meu único problema de trânsito,
tanto
eu sinto porque
você...
Não,
melhor.
Você passa pra mim, quer dizer, outros passam pra mim, mas eu não dirijo, eu não tomo ônibus, eu não tomo táxi. Percebe? Então, eu só consigo ainda saber que o trânsito em São Paulo é um sério problema porque outros trazem até mim esse problema e também porque eu tenho alguma percepção ainda. De não atravessar a rua, perceber que o cara que está no volante ou o cara que está no ônibus está lá parado a meia hora, né? Mas não porque eu tenho oportunidade de acesso. Isso eu não tenho, não. Porque eu vou a pé, eu transito por 5 ruas especificamente, na ida e na volta. Como eu chego só à noite, né? Chega no sábado, domingo também, os botecos são esses daqui. Os restaurantes são esses daqui, os amigos são esses daqui. Então eu não tenho chance de perceber assim o que, por exemplo, Penha. Há quanto tempo eu não passo na Penha? Não sei há quantos anos eu não vejo a Penha.
Só que se você se propuser a isto como um ato voluntário, né? Certo? Se você escolher o ônibus que você quiser, o meio de transporte que você quiser, é uma coisa. Agora, você fazer isto em função de uma necessidade, quer dizer, você tem que sair da Penha para vir à cidade.
É, não, é o que eu digo, que eu realmente não sei o que seria.
Conhecendo a situação de transporte que a gente tem por aí, o indivíduo não tem condições de transporte próprio, coisa desse tipo. Se tem condições de transporte próprio, quer dizer, o problema do trânsito, o problema do tempo que ele perde. Então...
Eu tô vendo assim, né? Quer dizer, eu tô vendo isso em termos assim, de planejamento, né? Você pode forçar as coisas em termos de planejamento fácil, fácil, né? Basta que você monte as áreas, né? De sensitivas, assim, em vários locais. É, mas eu começo a ver assim... Você vai cair no problema de isolacionismo ou não, né? Cidades do interior, como cidades, assim, lugares pequenos, comunidades, onde o indivíduo trabalha, né, tem sua família e estuda. Né? Mas até um tempo atrás, por exemplo,
ele trabalha,
tem a sua família e estuda.
Estuda, mas não é.
Não, vamos pensar, o indivíduo consegue ter, até uma certa idade, ele consegue ter lá dentro da cidade tudo isso.
Sim,
e ainda outra variável aí, muitos outros jovens teriam estudado. Aí já é outro problema. Certo? Porque tinha mais facilidade, pô. Muito mais fácil o acesso a uma escola na sua cidade. Certo? Quem tem recursos para sair, sai. Né?
Ah, sim.
Quem tem chance para sair.
Para continuar,
Tá certo. O fato de sair, quer dizer, quando você sai da sua cidade e vai para a cidade vizinha, que já é maior, o que você tem assim de abertura em termos de visão das coisas? É mais rico, né? Talvez você comece a sentir a complexidade da vida com grupos maiores.
Eu acho que aí, inclusive, é um problema assim de... Quer dizer, o interior, quando você pensa em termos de interior, quer dizer, o interior é extremamente estagnado. Ele é muito mais estratificado do que
eu não estou querendo chegar. Estou querendo chegar no indivíduo estagnado.
Não, mas o indivíduo não é estagnado porque ele quer.
Espera aí, tá? Exatamente. É porque ele é forçado a deixar de ser estagnado ou ele é forçado a ser estagnado. Certo? Então aí é que eu estou vendo, assim, como uma linha geral de atuação, como um planejamento, que você força o indivíduo a sair, uma política de atuação. Êxodo rural pode ser uma política realmente, certo? Você força o indivíduo a sair do campo. É uma política adotada isso. Depois ela pode ser questionada, certo? Ela pode dar mil entraves no desenvolvimento urbano, mas ela pode, por outro lado, provocar alguma mudança no desenvolvimento rural.
Bom,
mas ele é provocado,
então,
né?
Então vamos chegar mais lá adiante.
Então se você provoca a saída do indivíduo de uma cidade pequena para uma cidade maior, você provoca, lógico, assim, oportunidades do indivíduo para determinadas coisas. O problema que a gente sente é a volta desse indivíduo. Aí não existe nenhuma estrutura, realmente, não chego nem a chamar de infraestrutura, mas não existe nenhuma estrutura para receber esse indivíduo de volta. Então ele volta, desajustado totalmente com o meio que ele deixou, e aí ele vem para a grande cidade e é desencontro total, né? Aí é o grande problema da grande cidade.
Considera o seguinte, São Paulo, por exemplo. São Paulo é hoje uma anomalia, né? Quer dizer, uma cidade num estado que tem em torno aí de, deve estar hoje em torno de 18 milhões de habitantes, e que reúne aqui no grande São Paulo aproximadamente uns 10 milhões.
É a cidade de dentro e a cidade de fora.
Já. Quer dizer, isso é um absurdo quando tem uma cidade de 10 milhões de habitantes num país vamos dizer, subdesenvolvido.
É, certo? Não estou com isso agora. Não. Ninguém me fala em dias de vida.
Você tem uma cidade de 10 milhões de habitantes num país subdesenvolvido. Que você vai ter? Quer dizer, o crescimento da cidade, o inchamento da cidade, foi feito assim, forçado, né, pelo êxodo da zona rural,
mas
das pequenas êxodo, comunidades do interior.
Foi provocado? Foi provocado, esse êxodo?
De uma certa forma, sim.
Por quê?
Bom, aí, então, aí você vai chegar a causas assim, como que a organização, social do interior.
Não, você pode chegar a uma relação, você pode chegar a uma conclusão muito simples, assim, por exemplo. No momento em que você optou por um tipo de desenvolvimento de indústria, né, você teve que provocar, sim, realmente um êxodo rural, porque o enfoque maior do desenvolvimento econômico não foi mais o rural.
Não, depois todos, aí é que está o problema. Quer dizer, São Paulo é um centro de atração econômica. Quer dizer, o indivíduo não tem atividade. A gente estava pensando agora há pouco em termos de oportunidade de estudo, não sei o que, de continuar. Mas se você pensar em termos da grande população que se locomove para São Paulo,
você
está procurando uma oportunidade econômica. Quer dizer, no interior hoje, que está na zona rural, primeiro, houve uma mudança razoável em termos de São Paulo, de estado de São Paulo, de uns 10 anos para cá. Quer dizer, havia aquelas grandes fazendas de café. Então, isso implicava na concentração de famílias, né, dentro da fazenda, certo? Não havia mecanização da lavoura na época, certo? Então, era necessário aquelas famílias enormes, tal, aquelas colônias que a gente vê frequentemente naquelas antigas fazendas. Quer dizer, à medida que o café foi sendo erradicado em São Paulo, grande parte da zona rural começou a receber a tecnologia de tratores, certo? Mudou-se o tipo de cultura, de cultivo da terra, né? Então, onde você tinha uma fazenda com 30 famílias, num determinado momento essas famílias começaram a ser empecilhos para o fazendeiro. Foi quando se deu a grande...
A
grande evasão, assim, para a cidade. Periferia da cidade. Bom, periferias da cidade, o que o indivíduo faz? Os centros de interior de São Paulo não oferecem nenhuma oportunidade, porque São Paulo polariza tudo, a cidade de São Paulo polariza tudo, todas as indústrias estão aqui. A grande maioria das indústrias estão aqui. As oportunidades de trabalho remunerado, mais ou menos regular, estão aqui. Então o indivíduo fica na periferia durante um certo tempo, depois ele não tem outra alternativa. Ele acaba vindo para São Paulo, então vai vir para a periferia da periferia de São Paulo. Vivendo numa situação que inclusive é questionável, né? Você não sei se você teve oportunidade, quando eu estava conversando lá, que nós estivemos no interior, você lembra que nós estávamos conversando lá? A visão que a gente tinha é o seguinte, que o indivíduo vindo para São Paulo, era uma visão assim até meio, mais ou menos idealista, né? Ele iria sofrer muito mais, porque conhecendo assim, o indivíduo vem lá semi-alfabetizado ou analfabeto, vem para São Paulo, assim, primeiro, ele não vai conseguir nem um trabalho qualificado, então vai ser simplesmente servente. Eles estavam antevendo assim, toda a trajetória do que seria esse indivíduo ganhando o insuficiente para se alimentar, para morar, para dar o sustento à família. A gente já estava antevendo a meninada cair na marginalidade, tá? Os futuros pivetes, trombadinhas, o diabo. E então argumentamos que lá na pior das instâncias, ele, pelas instâncias, ele viveria, conseguiria viver, evitar isso, né? Ingenuidade, porque simplesmente o argumento, cara, bom, em São Paulo pelo menos eu como. Quer dizer, então, porque a situação lá realmente ele estava sentindo na cara. Quer dizer, aqui, como ele consegue se alimentar? Bom, a garotada vai para lata de lixo. Lá não tem lata de lixo.
É, mas esse é o problema.
Não tem lata de lixo para virar.
Esse é o problema de migração, assim, de São Paulo. Não é migração de interior, né? É migração geral dentro do país.
Sim, mas então vê.
São Paulo, na pior das hipóteses, você roubando come. Num lugar muito pobre, você não tem nem de onde tirar para comer. Você não tem nem de onde roubar.
Mas,
e aqui, no último caso, você pega lata de lixo, realmente tem sobra. Lá não tem sobra.
Voltando a uma cidade como São Paulo.
Você sobrevive, né?
Quer dizer, uma cidade, num país subdesenvolvido com... Há outro aspecto da questão. É, com quase o Grande São Paulo, com, deve ter hoje mais de 10 milhões de habitantes, né? Então, tem mais de 10 milhões, né? Resultado. É, não existe recursos... É, rede de esgoto, água, não. Abastecimento, eletricidade, certo? É, não existe
não
um mínimo de possibilidade
de
planificação para receber esse pessoal. Quando é uma coisa prevista, fazendo um fluxo mais ou menos previsto. Quer dizer, o fluxo hoje é previsto, né? Mas é impossível atender. Então,
agora
só está falando aí nos morros.
Agora não resolve.
Vila Nova Cachoeirinha, que a gente estava falando agora há pouco, quer dizer, é conhecido assim. O que é que eu me referi assim, em termos de gozações, isso aqui? Mas era referido como antes de marginais, não sei o quê. Aliás, toda a nossa periferia é construída de marginais. Quer dizer, de uma forma ou de outra, o indivíduo está. Tentando obter a sobrevivência, né? E não importa, quer dizer, ele encontra, ou encontra trabalho, ou encontra um caminho razoável, ou então é apenas por marginalidade mesmo.
Mas você vê, são duas coisas distintas, né, Nenê, que a gente estava vendo agora. Uma coisa é quando dentro de um planejamento existe um planejamento, existe assim uma comunicação, onde você prevê. A opção, por exemplo, em termos de desenvolvimento, a opção vai ser a indústria, né? Que tipo de indústria, inclusive, no nosso caso, com automobilística, né? Isso não foi feito nem um pouco pensando assim como... Não foi planejado. Foi simplesmente opção, mas não planejado. Foi opção enquanto momento. Porque se, na realidade... Ela trouxe uma série de problemas, né? Que ela desviou todos os recursos para a indústria, ela retirou os recursos da agricultura, quer dizer, acaba a agricultura e provoca realmente o êxodo rural. Essa população todinha vem para a grande cidade, vem para o centro industrial. Enquanto o centro industrial, o centro não está equipado para receber esse pessoal, porque as coisas não foram feitas paralelamente. Quer dizer, hoje, realmente, quando a gente ouviu Figueiredo Ferrado em São Paulo, uma cidade que não tem solução para ela, né? Não tem mesmo, porque chegou num certo momento que você não dá mais. Quer dizer, você não planejou antes, meu filho, agora você não conserta, né? Você não deu remédio pro cara, agora o negócio deixa morrer.
É, depois a questão não está nem...
Mas aí, isso é uma saída.
Você só pode planejar, no mínimo, né? Quando você tem, assim, um mínimo de dados. Tá? Então, os dados aí para os planejadores.
Não,
os planejadores serão as estatísticas, não sei o quê, porque você está vendo a olho nu a coisa.
Não,
certo?
Mas eles.
Quer dizer, mas
teriam,
não tem.
É porque na realidade nunca se quis ter.
É irônico isso.
Mas
né?
Nunca se quis ter, Garcia.
Depois tem outros aspectos envolvidos, né? Certo? São Paulo sempre se beneficiou da mão de obra.
É,
barata, né?
É.
E interessante que é uma coisa que a gente não percebe assim à primeira vista, mas depois conversando tal, não sei o quê, com aqueles pessoal mais antigo, quando começaram as primeiras, a vinda dos primeiros nordestinos para cá, os grandes fluxos, né? As grandes secas do Nordeste e tal. Então, havia em São Paulo, por época de 1920, por aí, na época assim do incremento de industrialização em São Paulo, né? Um pessoal qualificado que ganhava um salário relativamente bom. Era a italianada do Brás, era... Quando começou o fluxo dos nordestinos, então, ó,
claro.
O salário caiu. E existe um preconceito, inclusive, assim, do operário qualificado com relação aos nordestinos, né? Justamente por causa disso. Que ele trabalhava, quer dizer, ele estava vendo, estava percebendo na cara que estava piorando a situação dele. Né? E esse preconceito, a gente percebe assim quando conversa com esses velhos operários assim, qualificados, não sei o que, que trabalham em indústria, você percebe assim, quer dizer, que eles sentem, o pessoal está vindo e vai piorar a minha situação, porque a mão de obra é muito mais barata, quer dizer, eu não faço isso por tanto, mas ele faz. Né? Então, se eu vou pensar, quer dizer, não é só a lenda do planejamento, há certas conveniências também, né?
Tá, mas o planejamento implica em tudo isso, em prever tudo isso. Ele é um elemento que, lógico, que ele prevê a utilização. Ele não é nenhum instrumento vazio, certo? Ele é um instrumento, simplesmente. Pra quê? Pra ter mão de obra excedente? Pra ter mão de obra mais barata? Ele é lógico que ele prevê isso. Ninguém é besta e não prevê. Quer dizer, você sabe que no momento que você provocar um certo desenvolvimento aqui, realmente toda a migração começa a cair aqui dentro, você vai ter mão de obra aí abundante, assim, que você pode pagar 2 cruzeiros a hora e o cara trabalha. Nós temos que começar aqui, não sei se é isso. Tô fazendo xixi.
Porque nesse não está interferindo nada. Não está interferindo ninguém, não está precisando, né? Vocês estão indo bem? Mas não está muito bom.
Fica menos do que dado em aula, tudo isso nós temos que gravar também em aula.
Vamos gravar em aula?
Ah, aulas formais, conferências, tudo isso.
Mas mesmo assim a formalidade existe, né? Sempre que existe um instrumento de controle. Então existe um aparelho na tua frente de controle. Viu, Nego? Mas eu tô querendo voltar. Não, a gente vai ficar na discussão assim de que
não,
seria
não,
um fechamento.
Eu só queria fazer uma observação aí. Que isto, esse fato de se aproveitar da mão de obra excedente, não sei o que, tenha sido num determinado momento intencional. Porque.
Não.
Tenha sido intencional no sentido de planejar.
Não.
Entendeu? O fato é que juntou-se uma necessidade com a oportunidade. Então juntaram-se as duas coisas no momento em que se percebeu que havia, se podia usufruir dessa mão de obra barata, essa coisa toda. Não, e saía muito mais barato, inclusive, porque o indivíduo vai se instalando, você cai o nível de vida, mas o indivíduo vai se acomodando numa outra periferia, na região, então não precisa água. Quer dizer, não precisa esgoto, não precisa eletrificação.
Não precise. É que realmente a preocupação maior da realidade não é essa.
Não, mas veja bem, quer dizer, não existe. Não precisa no sentido que não é cobrado, não é exigido isso.
Ninguém cobra.
Então vão se espalhando esses bairros por aí, né? Quer dizer, loteamentos, não sei o quê. Chega num determinado momento e não tem mais solução. Quer dizer, a exploração oportunista. Foi se prolongando durante longos e longos tempos, que hoje não tem solução. Hoje teria que ser retomado, mas retomado de que forma?
Sei
de
lá.
Jeito?
Sei lá.
exemplo.
Então aquelas grandes hordas que vinham, hordas mesmo, né? Tardes, que acabaram, hordas que acabaram tomando o bairro do Brás,
expulsaram. Olha, o que os italianos estão bravos, porque os nordestinos estão bravos.
Invasão, né?
Os italianos estão bravos, porque o Brás acabou, né? Quer dizer, bairro de nordestino agora, ele sempre foi bairro de italiano. Os italianos estão todos saindo de lá, quer dizer, o italiano conseguiu um dinheirinho melhorzinho na vida, ele sai do Brás. O Brás já virou nordestino.
Não, e quem não saiu até hoje, quem não saiu até hoje é porque está no mesmo nível.
Está no mesmo nível econômico do nordestino.
Então não tem muito o que reclamar, né?
Tá lá naqueles apartamentos pequenininhos, né? Então porque ele mora num apartamento, a gente tem exemplos disso, né? Mora num prédiozinho assim de 3 andares e tal, mas tem um apartamento com 4 e tal, né? Que não paga condomínio, paga aluguel de 10 anos atrás, aluguel antigo, não sei o quê. E é assalariado de nível baixo, né? Então ele fica por lá. Mas ele xinga o bairro da o Largo da Concórdia, ele xinga aqueles negócios todos, porque... E inclusive assim, tem preconceito, né? O preconceito, na realidade, era gerado por esse tipo de concorrência, né? Quer dizer, o cara é meu concorrente e lasca, né? Brasa no cara. Então, o baiano desgraçado tomou conta do Brás. Se ouve bem nesse sentido, meu amigo.
É,
concorrência é o duro.
Não conseguiu sair, né?
O italiano perdeu o Brás, né? Eles estão furiosos.
Meados do Palhinço, isso.
Tomaram.
Certo. Logo, logo estarão tomando a Vila Buarque também, né?
Aliás,
logo, logo a miséria toma conta de tudo.
Mas se a gente for pensar assim, vai tomar conta de tudo realmente.
Se alastrassem assim, uma mancha negra, assim, uma ferrugem, assim, que não vai...
Agora, os responsáveis por essa mancha desse... É, tem duas saídas, né? Quer dizer,
não,
responsáveis
isso é...
pelo fato da mancha ter crescido, é uma saída.
Não, já estarão longe há muito tempo, essas alturas.
Porque é. Ninguém mais segura a mancha mesmo.
Cidade.
Sabe, mas é problema de pessoal, de oportunidades, de conhecer, assim, outras paisagens mesmo, né? Vamos pensar a paisagem
de depois, diante disso tudo, ainda você quer passear pela cidade, né?
Não, eu quero voltar, porque... Você
conhecer
vê,
outras oportunidades.
São duas questões distintas. Uma é aquela em que realmente o problema é o planejamento, enquanto... política de atuação, né? Ou seja, desenvolve-se um tipo de economia em prejuízo de outra, e isto provoca um tipo de movimentação de pessoal, certo? Bom, essa é a movimentação forçada, né? Assim, no seu sentido mais geral. Agora, a outra locomoção, assim, em termos de indivíduos que possam sair dos seus locais e irem para outros locais. E aí que eu acho que a mobilidade é um negócio que não existe aqui dentro. O indivíduo nasce, vive e morre dentro de um lugar sem sequer conhecer o lugar que está do seu lado.
Hoje, se você pensar assim em termos de desenvolvimento tecnológico, certo? Nunca, em época alguma, se teve tanta velocidade, se teve tantos meios de locomoção, se teve tanta facilidade. Facilidade no sentido técnico de se locomover de um lugar para o outro, né? Então, tecnicamente, hoje a situação é completamente diferente do que era 10 anos atrás, 20 anos atrás, 40 anos atrás. E apesar disso, nunca houve tanta dificuldade de se locomover. O indivíduo, enquanto indivíduo, entendeu?
Na realidade, quem se utiliza da técnica, né, Darcy? É só quem tem recursos para isso.
Então...
Quer dizer, então, realmente, eu posso ir daqui para Paris em metade do tempo, né, que eu faço? Quantas horas que eu faço aqui em Paris?
12.
Então, eu posso fazer em 6, né, se eu for de Concorde, né? Só que para eu ir de Concorde, eu preciso ter o dobro do dinheiro que eu teria para ir com um avião comum. Então, não resolve nada, a gente tá na era da comunicação, na era dos transportes, na era da tecnologia, né? Se eu não tenho tutu para poder financiar a utilização desses trecos todos, né? Eu tenho um telefone falando DDD pro mundo inteiro. E o indivíduo continua em Carapicuíba sem conhecer Osasco.
Não, falei Carapicuíba, todos conhecem Osasco.
Não, você não precisa tomar, é passagem. Passagem, você percebe, nego? É passagem se ele trabalhar fora de Carapicuíba, além de Osasco.
É bom.
Então Osasco é passagem.
Então Sorocaba.
Aí que está. Mas se ele for alguém de lá, e se tiver assim, quer dizer, dentro de Carapicuíba ele tem emprego, comércio, educação.
Mas aí que está.
Então, ele nunca então, vai conhecer Osasco na vida
isso
dele.
Isso daí?
Não vai ver que Osasco é uma cidadezinha horrível, tá feia, bom. Suja.
Então vamos colocar. Eu conheço Carapicuíba, tá, eu trabalhei lá. Então aqui está reduzido aquele conglomerado lá de barracos. Tá? 80% ou talvez mais da população que trabalha, população ativa de Carapicuíba, não trabalha em Carapicuíba.
Carapicuíba é uma cidade assim como considerada cidade dormitório.
Exatamente. Então ver o que significa isso, né? Quer dizer, o fulano tem que se locomover. Às vezes, para Santo André, que é um polo de industrialização, morando em Carapicuíba, se locomover para Santo André. Ele tem que levantar 4 horas da manhã, vai estar 7 lá na fábrica. E volta à noite, 9, 10 horas da noite para casa. Em condições que quem já viajou de trem de subúrbio conhece. Então a oportunidade de se locomover para um outro lugar, sem condições, seria criar infinitas Carapicuíbas por aí, né?
O ideal mesmo seria assim, o cara morar em Carapicuíba, né? Trabalhar em Carapicuíba, mas perceber pelo seu trabalho o suficiente para poder utilizar os meios de transporte, comunicação, para conhecer o que existe ao seu redor.
Ah, né?
Então aí ele vai a Osasco, né?
Então aí o problema é outro. Se ele trabalha, tem um razoável nível de vida, certo? Onde está incluída, inclusive, a possibilidade econômica de ele se locomover. Né? Quer dizer, o indivíduo que mora em Carapicuíba e viaja todo dia, ele não sai no sábado ou no domingo.
Ah, para vir até São João.
Porque ele é mais uma passagem de ônibus, antes de mais nada. É mais uma passagem de ônibus. É a primeira coisa, que é mais. 2 cruzeiros, deve estar a passagem por aí, não sei. Mas seriam mais 2 cruzeiros.
Não, e aí depois também
então,
tem outro sentido.
Ele não vai sair de Carapicuíba. Ele vai ficar por lá mesmo.
Não tem outro sentido. O que provocaria nos indivíduos? Aí não vamos pegar só o indivíduo que não tenha condições de pagar mesmo, né? O seu meio de transporte para poder sair. Mas o que é que na realidade segura os indivíduos dentro dos locais em que vivem? Por exemplo, alguém que vive na
essa
Vila
foi dirigida.
Podemos dizer assim, quer dizer, não é rico, mas que poderia perfeitamente pagar uma passagem de avião, que poderia perfeitamente pagar uma passagem de trem, que poderia pôr gasolina no tanque do carro, né?
Essa tem endereço certo.
Não, mas sabe, não é só dirigido a você, não. É que a gente vê as pessoas com um comportamento assim, muito acomodado, muito quietinho no seu canto, entende? Sem necessidade de... Quer dizer, é o próprio canto onde vive e basta. O indivíduo se basta enquanto indivíduo aqui dentro. Eu não sei até que ponto é medo de enfrentar a cidade, medo de enfrentar as coisas, eu não sei até que... Não é caso individual, não é você aí. Certo? Estou questionando o problema de muitas pessoas que conhecem. Você que é bicho da Vila Buarque, realmente. É bicho da Vila Buarque. Bicho daquele que aprendeu a andar naqueles 3 quarteirões, condicionamento para Vilóvia, assim, direitinho. E que se atravessar uma rua e sair dela, daí a 2 minutos fica assim, nossa, eu preciso voltar para esse aqui, porque esse aqui, entende?
Esse é o meu campo de ação. Quer dizer, esse aqui eu sou dono, lá fora eu não sou. Não sabe.
Não,
mas não é só
não
nesse
é,
caso, não, né? Não, não é nesse
tá
caso,
certo.
Não, certo? É no caso, assim, de acomodação mesmo, sabe? Pra mim, vira vício. Vira vício no cotidiano.
Veja.
Tem um monte de gente que não se mexe.
Veja a coisa. Bom, há um aspecto aí, eu não sei se você está considerando. Primeiro, o indivíduo hoje que mora aqui na Vila Buarque...
Não é legal sua Vila Buarque.
Não. Como exemplo, né? Certo? É, que tem a grande maioria, né? Tem um padrão de vida, pagar um apartamento e tal, se abastecer no supermercado aqui, tomar o seu cafezinho ali, certo? É um indivíduo que normalmente ele trabalha, ele tem que se desdobrar em termos de trabalho. Ele trabalha de segunda
a
sexta,
manter
esse padrão. Quer dizer, então são pouquíssimos aqueles hoje que moram em Vila Buarque e que não precisa, vamos dizer assim, está fora de... Não, estou tomando Vila Buarque como um exemplo, mas que está fora desse padrão. Então, eles estão mantendo, lutando, né? Para manter um determinado padrão, certo? Luz elétrica, não sei o quê, elevador, água, bar da esquina, ou a livraria, que seja. Realmente, a grande maioria não tem recurso para grandes assim, aventuras
não,
de fim de semana.
Não, mas não vejo como grandes certo? Aventuras, eu vejo como apenas saídas.
Sim, saídas em qualquer lugar implica em despesas.
Mas aí são despesas possíveis, em realidade.
Implica em despesas.
Possíveis, despesas possíveis.
Não, eu estou considerando isso no geral.
É.
No geral. Depois. Há outros que, inclusive tendo condições de fazer uma despesa extra no final de semana, não saem. Então, se você for analisar isso, por que que não sai? É um indivíduo que...
De educação.
Não. Um indivíduo que trabalhou a semana toda, né? Certo? Que vai enfrentar depois do final de semana. E vamos pensar em termos de atrativos, assim, para sair em final de semana.
Ah, qualquer tipo de coisa. Olha aqui. Você pega um fim de semana. Você vai domingo almoçar aqui no Arochi, naquele restaurante que eu não ponho uma dos pés. Você pede um filé, duas cervejas, você deixa 200 cruzeiros na mesa, certo? Bom, com 200 cruzeiros você põe gasolina no teu tanque. Você acampa em qualquer lugar tranquilo. Você possa respirar profundamente, tomar um banho de mar. Ou, sei lá, carregar pedra, entende? Para cansar o corpo, descansar a mente e voltar para casa. Hoje você percebe, eu vejo um pouco nos outros indivíduos a gente, não estou só pegando como ponto de referência a gente, não, certo? Procura ver, né, uns anos atrás, quando a gente não tinha carro, aliás, eu não consigo, é tão abstrato para mim que isso possa ter acontecido, mas aconteceu, né? A gente não tinha carro, a gente trabalhava, não sei se mais... Certo? Mas trabalhava, era uma desgraça, né? Trabalhava de manhã, à tarde e à noite. Se a gente for pensar assim, em termos de remuneração, naquela época era muito pior do que é hoje pra gente, né? Então tinha menos dinheiro que tem hoje. Pegava um ônibus e ia acampar na praia no fim de semana. Tinha disposição para isso. Nunca foi obstáculo o cansaço físico. Certo? Nunca foi obstáculo... o quanto se ia gastar. Se gastava muito menos do que se gasta tomando cerveja ou comendo alguma coisa que nem esquina. No entanto, se fazia. Hoje não é a gente que não faz, não.
Espero,
é um
sei,
monte
você...
de gente que não faz, Darcy. É um monte de gente, nego, entende?
Eu
vejo colega de serviço
gente
assim...
que não faz porque não pode.
Não.
É isso que eu estou querendo
não,
colocar.
Não.
Se você quiser. O que que... Eu e você não fazemos
não,
isto?
Não, não é. Não é a gente. Tu pega na gente como ponto de referência, mas...
Ou um,
de
uma,
um modo geral.
Uma outra,
o grupo
um outro
todo.
Grupo não faz, outras pessoas não,
não
fazem isso.
O grupo
isso.
De relacionamento em geral, é? A gente não faz. Relacionamento, eu digo, trabalho e social. Certo? Trabalho também. Chega no sábado, domingo, se enfunda dentro de casa, né? Segunda-feira vai pro serviço.
assim, descansei. Para mim, francamente, quer dizer, eu também acho que é descanso. Eu chego, estico minhas pernas, por exemplo, quando estico minha perna na cama, uma sensação de alívio que eu tenho. Mas quando eu penso realmente, não é descanso. Descansar é mais do que isso. Descansar, no sentido de lazer, é você ter coisa diferente na tua frente para ver. Isso que eu queria chegar, se me parece que a população, de um modo geral, o fato de não haver mobilidade, né? Mobilidade enquanto trânsito, né? Não é mobilidade social. Parece um problema de educação mesmo. E você pega o interior assim, o pessoal realmente fica naquelas cidades do interior e não tem assim, ninguém, quer dizer, ninguém foi despertado para.
São todos os kantianos.
E não foram nem educados para isso, é isso que é o mais triste.
Aliás, talvez melhor assim, né?
Por que que melhor assim?
Como assim todos cantam na vida?
Você pode deixar de ser cantiano, no momento que você foi educado para deixar de ser.
Não, isso foi gostação.
Claro que é gostação. Sei que é. Você está querendo se defender. No fundo, a gente ainda pega um... Você sai nesse fim de semana, entende? Ou a gente pega aí...
Ah, não. Esse fim de semana já tá mais ou menos certo, né?
Desgraça da minha vida.
Saindo.
Saber que a gente chega de novo na cidade, por exemplo, cidade para mim é um negócio assim, é bonito, é assustador, é agressivo.
Não, mas quando
mas ela me cativa realmente. Eu não vivo fora de São Paulo. Eu também não vivo fora de São Paulo.
Voltando assim àquela primeira observação que eu fiz que São Paulo é assustador.
Então.
Eu não sei, mas você foi criada em São Paulo e...
Talvez pelo fato de eu ter sido criado em São Paulo,
dizer,
mais do que você, mas eu fui praticamente vivi aqui a vida inteira, né? Você ainda ficou um pouco fora.
Não...
Eu sinto mais falta de sair um pouco daqui.
No meu caso, quer dizer, então, quando eu vim para São Paulo, um primeiro passo, né? Eu simplesmente não. Paulo seria Curitiba, ou seria o Rio, mas seria um grande centro. Aspirações, grandes despesas na época, não sei, essas mais imediatas, tá certo?
Mas era diferente, era um momento que estava assim, chegando em São Paulo, curtindo São Paulo, conhecendo São Paulo, assim, fazer aquele mundão nas frentes.
Não, a curtição não era... não estava prevista, não.
Mas certo? Não é curtição no sentido de... Está vivendo em São Paulo assim, nos seus aspectos vazios, não. Certo? É curtição no sentido de você viver, sentir a cidade grande, quer dizer, trabalho, problemática de estudo, problemática de moradia, problemática de alimentação, certo? Que são problemáticas que numa cidade pequena você não tinha vivido, não tinha experimentado, mas sabia que ia experimentar aqui. E qualquer pessoa que vem pra cá experimenta esse tipo de coisa.
Não é que eu não tivesse experimentado isso, não. São Paulo me assustava no sentido de que eu não conhecia o mecanismo dessa grande cidade, tá certo?
Sim,
não, e me assusta às vezes, quando inclusive eu percebo que eu não, mais que você viva aqui, você não conhece ainda
Exatamente. Todos
os mecanismos. Nesse
mas
sentido que me assustava.
Mais te agride. Né?
Então eu tinha o conhecimento daquilo que eu era capaz, das minhas possibilidades, não sei o quê. Mas eu não conhecia os mecanismos assim, tem uma cidade como. Mais um mecanismo, então eu fui gostando cada vez mais da cidade. Então eu não vim para curtir São Paulo.
Não, curti no sentido de conhecer.
Eu curto mais São Paulo hoje do que eu curtia quando tudo para mim era muito estranho, muito inseguro, tá certo?
Eu curto qualquer momento, por exemplo, sei lá, eu quando fico assim, os anos que eu fiquei fora, né, que eu fiquei no norte, nordeste e tal, cada volta para São Paulo era a necessidade assim de viverem a grande cidade. A grande cidade enquanto um elemento assim, enorme na sua frente, imenso na sua frente.
Eu nunca tive
mil complexidades na sua
essas
frente.
Veleidades. Né?
Ah, não, nego. Sai daqui agora que você conhece a grande cidade, sai daqui e fique fora assim um ano. Num lugarejo, como a gente ficou, certo? Você fica num lugarejo durante um ano.
Tá certo.
Onde o máximo que você vê assim são dois jipes, né? E um. Como é que é o nome daquele carro preto que existia aí antes? Tipo, fala aí.
Preto.
É, tudo governador, só o governador tinha esse carro.
Heroíris.
Não lembro mais. Heroíris, isso. Heroíris?
Nossa, ainda tem.
Vocês têm, né? Você é quando chefe de Estado, mano. Chefe de Estado na década de 60.
Que é isso?
De vocês não é preto, né? De vocês não é preto, é o seu. Então, mas só governo. O carro oficial era Heroíris.
Maraty, não, é o carro diplomático.
Diplomático. Preto. Preto? Bom,
fizeram até.
Dior.
Diplomático. Preto. Bom,
fizeram até o carro executivo, né? Eu lembro que eu não sei em que, mas foi logo nos primórdios assim que lançaram o Itamaraty, né? Então havia o carro executivo com
mas esse lugar
quer dizer, não resistiu às buraqueiras de São Paulo. O carro executivo se supõe que anda num tapete assim, né? Que você possa ver um cafezinho, fazer anotações, né?
Travessa, cruza com essa esquina nossa da prisão, né? Com uma xícara de café na mão, pra ver o que acontece. Então, mas aí você chega de um lugar assim onde existe, no máximo, é Heroíris mesmo, não chegava ali de Itamaraty, nem de carro executivo, não, o que é isso? É dois jipes, né? Um candango. E volta pra São Paulo.
Mas, até agora há pouco você estava reclamando do trânsito de São Paulo.
Não vem com perturbação de breve, não, porque não tem isso do meu lado. Aí São Paulo te empolga, assim, com uma coisa assim, um elemento. É complexidade total. Eu me recordo, assim, de cada vez que eu voltava para São Paulo, isso realmente eu comprovei, assim. É, o primeiro dia que eu saía na cidade, eu sentia tontura, ânsia de vômito, certo? Ânsia de vômito.
Isso era o gás carbônico.
Não era, imagina se
não era emoção.
Não, Darcy. Pera, nego, não confunda a coisa de emoção. É tontura enquanto movimento mesmo, certo? Você vê na tua frente, assim, de repente, 200 carros cruzando, um farol verde, amarelo e vermelho na tua frente, e 500 pessoas se atropelando. Aí você para numa esquina assim. Eu senti tontura e ânsia de vômito porque fiquei um ano fora. Depois fiquei no outro, testei um negócio, era verdadeiro, no outro verdadeiro, certo? São Paulo, nesse momento, assim, ele é um negócio importante. É um negócio que eu nunca conseguiria viver longe dele. Viver, hein? Agora, passar períodos não só conseguiria,
não sabia ser
como
banido.
Sinto necessidade. Sabe, acho que qualquer tipo de pessoa sã, você me desculpa pra isso, precisa disso, gente, não é? Pra que você não caia nesse tipo de esquema de só de coisas complexas, sabe? A necessidade de você, às vezes, cair assim, por exemplo, quando a gente foi visitar os velhos lá, de ver as coisas simples, a relação simples entre pessoas.
É, tudo isso é muito bom, Sabine, mas...
Porque isso te permite ter sempre um contato com a complexidade e não perder a complexidade de vista. Né? Agora, se você fica só aqui, ou se você fica só lá também, pra gente, por exemplo, não dá mais pra ficar só lá.
É, viagens ilustres.
Não é no sentido de viagem ilustre também. Você já começa a esbanjar aí, esculhambar, tudo que você sabe que é uma briga aí, é um problema de... Realmente não, nós não chegamos a uma conclusão nunca na vida.
Não é.
Sabe, mas nunca no sentido de viagem ilustre, é um negócio idiota isso. Certo? Nunca no nosso turismo, por exemplo. Turismo acho um negócio idiota, realmente, só. Pode valer aí como divisas e esses né, papo furar tudo do pessoal. Mas aí é outro papo, o interesse não é meu. Não é turismo, não. Tá? É simplesmente contato com outros tipos de...
Bom, isso é muito bom.
Relacionamentos. Outros tipos de comportamentos. Outros
muito tipos bom, mas
de atitudes, tipos de valores.
Inclusive,